8 horas em São Paulo. Bom dia para você que está aí nos acompanhando pelo Facebook Live, também pela web rádio osemeador.org. Nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova conta com a sua participação. Você pode escrever para nós, se você quiser, pela forma tradicional de se comunicar, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você também pode ligar para nós no telefone ou mandar mensagens em WhatsApp 997-666-555. Podem também mandar mensagens para nós no programa sbn@gmail.com. Você que nos assiste pelas imagens aí do Facebook Live, pode também fazer um post, compartilhar, aliás, uma sugestão, abre uma sala de visita, deixe os seus contatos também assistirem aí o programa conosco, participarem também. Se você está no Instagram, você pode acessar também no Semeando a Boa Nova, e aí você faz lá o seu comentário também. Seja bem-vindo, nós estamos nessa manhã de sábado aqui, uma manhã muito bonita. São Paulo, previsões de 12 até 23 graus, nós estamos aí numa fase muito bonita do nosso outono brasileiro, e estamos com a equipe Apostos lá na mesa de som, na técnica, o Anderson, fazendo tudo isso chegar até você aí pelas ondas da web rádio osemeador.org e também pelo Instagram e pelo Facebook Live. Nos telefones, a Suzete e o Danilo. No apoio, o Anderson, o Flávio, o Marinho, o Eros, o Danilo, a Clarissa, o Fernando. Muito bem, e o Hélio também. Muito bem, nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho os nossos companheiros, a Cleide Carboneiro e também o Marcelo Moura, que são lá do Grupo de Estudos Reencontro da cidade de Mauá, aqui pertinho de Santo André, para falar para a gente aqui num tema muito importante, a morte na visão espírita. Cleide, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui.
Muito obrigado, muita luz e paz aos corações, é uma alegria muito grande estar com toda essa equipe reunidos nessa manhã. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado você, Cleide. Marcelo, muito obrigado por você estar com a gente aqui também, é muito bom estar com você novamente aqui, você e a Cleide.
Da mesma forma, Turido, muito obrigado, agradeço também aos ouvintes do programa Semeando Boa Nova pela oportunidade.
Obrigado a vocês estarem conosco aqui, porque nós vamos falar de um tema hoje que parece um tema agressivo, né? Falar sobre a morte, né? Mas é para a gente entender um pouquinho como é que a doutrina espírita vê esse assunto, porque a morte é um tema que gera dúvidas, né? E historicamente sempre gerou dúvidas e gera, tem receios, sofrimentos por parte dos familiares, etc., né? Então hoje nós vamos nos dedicar a estudar esse assunto. E fica uma pergunta para você que nos acompanha aí pela web rádio e também pelo Instagram e pelo Facebook Live. Você acredita na morte após, na vida após a morte? Você acredita na vida após a morte? Escreve para a gente, conta para a gente, deixa a gente saber o que você pensa sobre isso. Muito bem, vamos começar aí perguntando para a Cleide. Cleide, de acordo com o Espiritismo, o que é a morte do corpo físico, hein, Cleide? Um assunto tão controvertido, né? O que é a morte do corpo físico?
Então, a gente, de acordo com o Espiritismo, a desencarnação, a morte do corpo físico é um fenômeno natural. É como se fosse nós viéssemos, né, reencarnamos, temos uma força vital, como se vamos comparar uma bateria, e vai se desgastando com o tempo. E esse desgaste natural vai fazendo com que se desprendam os laços, as moléculas, e o espírito se liberte para passar a viver em uma outra dimensão. Isso é de um processo natural, mas a gente sabe que tem outros e outras maneiras, né? A gente fala assim, de acontecer do corpo físico antes do tempo previsto estar voltando também a estar em outra morada, a gente fala em outra dimensão da vida, né? Então o corpo desliga-se, parte, mas o espírito continua, então é só a morte do corpo físico.
Ô Marcelo, a Cleide fez uma colocação bastante interessante. Ela diz assim: pode acontecer também do corpo, da matéria, estar se desligando antes do tempo previsto. E quando a gente fala isso, o corpo se desligar, né, matéria estar se desligando antes do tempo previsto, significa que quando nós nascemos, a gente vem para cá com um plano, a gente vem aqui com alguma coisa traçada para nós e tem aí um delimitador de tempo, tem um timing previsto para que a gente possa ficar por aqui, é isso mesmo?
Pelo que a gente tem estudado e buscado compreender, eu faço uma analogia do espírito reencarnante com uma pilha, tipo, uma pilha alcalina, ou seja...
Uma pilha de rádio.
Uma pilha de rádio. O que, que você tem ali? Você tem uma carga, né? No nosso caso, a gente chama de fluido vital. Fluido vital é aquilo que anima a matéria, né? É o que nos diferencia, por exemplo, das pedras, né? Uhum. Ou seja... É o que dá extensão à nossa humanidade, digamos assim, à nossa biologia, que permite se movimentar e pensar e sentir. Então, nesse caso, você vem já programado com uma certa bateria, né? Muitos de nós já participam da preparação reencarnatória, conscientemente já até auxiliamos, em alguns casos, a elaborar um programa que é importante para a nossa própria evolução e nós temos um tempo para executá-lo.
Uhum. Né? É como se fosse uma programação. Está tudo programado, nós temos que cumprir um programa de vida, né?
Perfeito, perfeito.
E aí não cumpriu, acontece a morte do corpo físico, né?
É, exatamente. É como você ir para a escola e você ter uma programação de um ano letivo, né? Uhum. Mas se você matar muita aula, é verdade, se você não estudar para os exames, etc., então você vai abreviando, você pode até abreviar essa condição.
Bom, são 8 horas e 7 minutos, se você chegou um pouquinho atrasado aí, seja bem-vindo, nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova, hoje estamos falando sobre a morte na visão espírita. Um pequeno ajuste, semana passada nós anunciamos que hoje falaríamos sobre um outro tema, a produção precisou fazer um ajuste nos temas em função dos momentos que nós estamos passando aí, das informações que nós estamos vivendo, porque o Semeando a Boa Nova é um programa que trabalha com temas preferencialmente da atualidade, né? Temas que nos mexem no nosso dia a dia. Nós estamos vendo aí uma enxurrada de, se é que a gente pode usar esse adjetivo, né, para isso, uma enxurrada de mortes aí em função da pandemia pela qual nós estamos passando, né? Muito bem, você liga para cá, participa, dá sua dica para a gente aí, dá sua informação, 997-666-555. Se você está fora de São Paulo, DDD 11. Se está fora do Brasil, porque nós temos muitos ouvintes de outros países, prefixo internacional 55. Estamos aqui com a Cleide Carboneiro, com o Marcelo Moura, falando desse tema tão importante que é a morte na visão espírita. Lembro a você também que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em limpeza e também na higienização de pisos. A Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato conosco. Também somos apoiados nessa meia hora aqui nesse espaço pela Superbanca. Superbanca que fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como fazem aí a Cleaning Solutions Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Muito bem, todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita. E esse livro espírita é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, o Celso Adão e a Márcia Silva. Já foram informados e vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo se restabeleçam as condições para os encontros presenciais. Sábado que vem, estará conosco aqui a nossa companheira Elda Petrin, falando sobre o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos. E hoje está a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura nos abrilhantando aqui com a presença e falando desse tema tão importante que é a morte na visão espírita. Ora, está chegando aqui uma colocação de um ouvinte, a Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela sua contribuição. Ela está dizendo assim, ó, se é inevitável e todos nós sabemos que iremos morrer? Essas são duas perguntas, né? Qual o motivo de tanto medo da morte, né? E se continuamos a viver, onde ficam aqueles que já morreram? Então vamos começar respondendo para a Patrícia aqui. Marcelo, você quer responder? Qual que é o motivo de tanto medo da morte, hein?
Eu acho que a Patrícia, ela teve acesso ao roteiro, porque é justamente a segunda pergunta, né?
É, pois é.
Se sabemos que a vida continua, por que temos tanto medo da morte? Pois bem, eu vejo isso de três maneiras. Um deles seria o medo do desconhecido, né? Uhum. A outra questão, que eu acho que é muito mais interessante, é o apego, né? Eu acho que o apego é uma consequência natural do espírito que está fazendo o seu experimento na matéria. Né? Então, nós nos apegamos ainda ao que achamos que somos, ao que achamos que possuímos, e colocamos da seguinte forma. Ainda sentimos necessidade de valorizar títulos, poder, bens materiais, saúde, pessoas, o tempo. A gente acha que pode controlar e ter poder sobre essas coisas. Mas um terceiro aspecto é a perda, né? Nós detestamos perder, seja lá o que for.
Quer dizer, né? A sensação de que vamos deixar de ter é uma sensação que nos leva à preocupação com a questão da vida, né? Como, pô, e agora, né? Vou deixar de ter. Mas se esquece que vai ter outras coisas, né? Vai ganhar outras coisas, né?
Sim, porque o ter, o possuir, ele vem da ilusão de que nós também temos o controle sobre a própria vida, sobre outras pessoas, sobre os fatores. E a pandemia está aí mostrando, escancarando para a gente que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Quem controla é Deus, né? Que controla tudo.
Muito bem, Cleide, a segunda pergunta da Patrícia, quando ela diz assim, ó, se continuarmos a viver, onde ficam aqueles que já foram, que já morreram?
Então, como é colocado, se a gente acredita num plano espiritual, numa outra dimensão, aqueles que perderam, vamos dizer assim, o corpo físico, se desligaram do corpo físico, vão estar nessa outra dimensão. A gente chama de plano espiritual. Quem leu o livro Nosso Lar, ele vai relatando, e olha, é um livro bem antigo, tem outros também que relatam. Ficarmos em hospitais, ficarmos em locais de estudo, ficarmos perto de pessoas que queremos bem, cada um de acordo com a sua maneira de pensar, com a sua frequência, vai ficar num determinado tempo, espaço, em uma dimensão que nós chamamos de plano espiritual. E se acreditamos que depois que desligarmos do corpo físico, vamos ficar dormindo? Ficaremos dormindo. Cada um de acordo com o que acredita nessa continuidade, continua, como fala, a vida. Tem tá forte uma frase do Chico, que eu até anotei, que ele coloca assim, Chico Xavier: escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida não nos livraremos. Então, quer dizer, a gente fala assim, a morte do corpo físico, mas nós continuaremos vivos eternamente. Sim, vivendo conosco. E como o Marcelo falou, o medo da morte. Talvez o medo grande da morte é desse momento e de como ela vai se dar. Mesmo aquele que acredita no espiritismo, da doutrina espírita, na filosofia espírita, de repente fala assim, meu Deus, se estiver assim, num risco iminente, como é que vai reagir? Tem no livro e também num filme que conta a vida do Chico Xavier, e essa passagem é muito conhecida, quando o Chico está num avião e o avião começa a fazer a oscilação, turbulência. E o Chico fala, ah, vai cair, vou morrer. E o Emmanuel se apresenta para ele e fala assim, morra com dignidade. Mas ele continua assim, dignidade, vou morrer. Então, quer dizer...
Morre saudavelmente.
Então é bem esse lado, né? A gente pode filosofar, pode ter as nossas crenças, a nossa fé, nossa confiança, mas no momento, né, em que está decretado, esse é o momento, vamos dizer, desligamento, ou você está sentindo que é o desligamento, cada um a seu jeito, né, vai se apegar na fé. E na continuidade, como foi a pergunta da nossa amiga Patrícia, nós acreditamos, eu acredito, que estarei indo para uma outra dimensão. A minha maneira de pensar, os meus comportamentos, meus hábitos, tudo vão ser deslocados para um outro tempo e espaço.
Marcelo, acredita, você queria falar uma coisa? Fala, depois eu quero fazer uma pergunta nisso, que a Cleide acabou de falar, de ir para uma nova dimensão, para um outro tempo e espaço. Queria falar disso.
Era justamente isso que eu ia propor, né? valorizar essa pergunta da Patrícia, que é muito interessante e nos permite ir um pouco além, né, como espíritas, né, que acreditamos no que existe depois. Né. Existe uma questão que eu acho assim, muito bacana para a gente pensar, por exemplo, há mais ou menos 50 anos atrás, no livro Roteiro, o Chico Xavier, ele colocou um censo do planeta Terra. Ele dizia o seguinte, a nossa população era em torno, somando encarnados e desencarnados, de 22 bilhões de almas, né? No qual 20 estariam desencarnados e 2 bilhões estariam encarnados. Passados mais ou menos 50 anos, a gente encontra de uma maneira muito detalhada, muito rica, no livro Lírios de Esperança, do Wanderlei Soares, um outro censo, onde diz o seguinte, mas passados 50 anos, a população da Terra total está na faixa dos 35 bilhões. Uhum. Né? Ou seja, dos quais 6 estavam encarnados e a diferença estava desencarnada.
Os outros 29 estão lá no plano espiritual.
Exatamente. Então você percebe que passados 50 anos, considerando, né, essas duas estatísticas, nós tivemos um acréscimo de 8 bilhões de almas só no planeta Terra. Aí a gente se pergunta, de onde vieram esses 8 bilhões de seres?
Como é que aparece isso aí?
É um número maior do que os encarnados hoje, né? Na faixa de 7,5 bilhões. Então aí te remete, tipo assim, àquilo que Jesus mesmo veio esclarecer, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Existe um dinamismo, existe um movimento, né? Existe um intercâmbio cósmico entre almas. Então, não é só o que a gente está observando aqui agora, a pandemia, é um ciclo, o fechamento de, né? Mas existe todo um outro ciclo, talvez, de almas se preparando para habitar uma Terra renovada.
E aí que eu queria fazer a ligação com aquilo que a Cleide falou agora há pouco, Marcelo, quando a Cleide dizia assim, depende da nossa sintonia, né? Então, você vai para o outro plano, você irá para um lugar onde haja afinidade com aquilo, sim, que você pensava, com a sua forma de ser, com o seu comportamento. Então, procure viver bem. Procure viver bem para ir para lugares bons. Né? Bom, são 8 horas e 17 minutos. Olha, um abraço carinhoso aí para os nossos ouvintes que já começam a se manifestar aqui. O Mário Ferrari, o Sérgio Lima, Patrícia Conerreiro, o Eduardo Patrícia Costa, o Silvio Locatelli, lá de Portugal. Silvio, obrigado por sempre lá de Portugal, eles nos contemplam aqui. Lá em Portugal já são agora meio-dia e meia, né? Estão já almoçando lá, né? Comendo aquele bacalhauzinho e tal, né? Também a Raquel Aparecida, a Raquel diz assim, chegou o sábado. Pois é, Raquel, chegou e nós estamos aqui todos juntos, né? Fazendo o Semana Manova. A Mariana Costa, desejando bom dia, semeadores, acabou de se conectar com a web rádio. Você também pode se conectar, www.webradio.com. osemeador.org. 24 horas por dia, uma programação refinada, músicas maravilhosas, insights durante a programação, né, sobre a questão da doutrina espírita. Também a Mariana Costa diz assim, Deus te abençoe sempre. Obrigado, Mariana, para você também. Cida, bom dia. A Sandra tá dando bom dia para nós também. Um ótimo sábado a todos. Muito obrigado para você, que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Muito bem. Estamos falando sobre a morte do corpo físico. Chegou mais uma pergunta aqui, é alguém que não se identificou e diz assim, ó, tenho muito medo da morte, não sou espírita. Tenho vícios que prejudicam a minha família. Se eu morrer, vou para o inferno? Existe inferno, Cleide? Existe esse lugar aí? Tão olha, feio aí, esse inferno? Existe mesmo?
Eu vou dizer assim, ó, de coração aberto. Eu acredito na doutrina espírita, tento pautar a minha vida na doutrina e filosofia espírita, mas eu também tenho medo da morte.
Você também tem medo de morrer.
Tenho medo de morrer. De como vou estar morrendo, né? E inferno a gente não acredita. Eu penso assim, que da vinda de Jesus, ele deixou isso muito claro. Deus é amor, e então não condena nenhum dos seus filhos. Então, inferno eu não acredito. Acredito que nós convivemos com toda a construção mental, e talvez esse seja o grande inferno, né? No dia a dia, os nossos pensamentos negativos, os nossos medos, as nossas ansiedades, isso torna o que, vamos dizer popularmente, podemos dizer, nossa, minha vida é um inferno. E a gente escuta expressões assim de algumas pessoas. Então, o inferno não é um espaço talvez é um espaço mental, não um espaço no plano espiritual, físico e nem espiritual. Talvez o inferno seja um espaço mental. Então, não acredito, e a doutrina espírita não revela que há um inferno. Há moradas, como fala, locais, onde nós vamos aprender a lidar conosco, assim como aqui no planeta Terra, onde estamos agora, nós vamos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades, com os desafios do dia a dia, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Quando perdermos e deixarmos o corpo físico, nos desligarmos dele, vamos continuar a lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E venho e fortaleço na minha mente e oferto o que eu quero encontrar após o meu desencarne. O que eu estou construindo no meu mental agora? Possivelmente é o que eu vou encontrar. A gente vai construindo mentalmente as nossos locais em que vamos estar aprendendo no plano espiritual e também aqui no plano material. O que eu quero para daqui a 5 anos? O que eu estou construindo mentalmente e materialmente para isso? Então, tudo, penso eu, venho aprendendo que é uma construção. Uhum. Então, mas vou dizer assim com tranquilidade, o inferno como espaço no plano espiritual não existe. Não na concepção que nos é colocada, um local em que você vai padecer eternamente.
Uhum. Olha, 8h21, os ouvintes se interagindo conosco, a Sandra Bronson, o Odessi Zanuto, o João Fernando Ottolini, muito obrigado por todos vocês. A Raquel Aparecida diz assim, não ter medo de morrer significa que damos nenhum valor à vida? Não é bem isso, né? Porque o medo da morte é o medo do desconhecido, como o Marcelo falou, né? Nós podemos dar valor à vida, né? Mas nós temos a questão de como nós encaramos a perda, né? A perda da vida, né?
E cada um tem o seu modo muito peculiar até de parar para pensar nisso. Uhum. Eu, por exemplo, eu sendo mais pragmático, eu penso assim, vai doer.
Né? Como é que vai ser isso?
Como é que vai ser isso?
O que vai acontecer, né? Bom, são 8 horas e 22 minutos, nós estamos aqui com a nossa companheira Clarissa no telefone. Clarissa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, querido, bom dia aos convidados e aos ouvintes também.
Clarissa, é muito bom estar com você. A Clarissa é a nossa companheira que fica aí nos acompanhando, fazendo acompanhamento direto dos nossos ouvintes, aí você que interage conosco, a Clarissa fica lá capturando a sua mensagem. Clarissa, aliás, mamãe Clarissa, né? Mamãe recente aí. Clarissa, conta pra gente uma coisa. Nós estamos falando hoje sobre a morte na visão espírita. Como é que você vê a situação de tantos desencarnes como está acontecendo agora em função da pandemia, né? Como é que a doutrina espírita vê essas mortes, vamos chamar assim, de coletivas, vai? Essas mortes de muita gente ao mesmo tempo. Como é que a gente pode analisar isso do ponto de vista da doutrina espírita?
O Espiritismo ele nos esclarece que as mortes coletivas elas acontecem por uma determinada razão. Aliás, na história da humanidade, elas sempre ocorreram, né? Não só agora por conta da pandemia, mas quantos casos tivemos de grandes desencarnações coletivas, com grandes acontecimentos na história da humanidade. E mesmo no dia a dia, né? Não só grandes acontecimentos, mas quando ocorrem algumas catástrofes naturais, enfim, quantos casos nós temos? A doutrina espírita, ela nos parece muito do ponto de vista racional, né? E, inclusive, não só do ponto de vista racional, mas também nos trazendo conforto a tudo isso. Existem razões para que cada pessoa tenha um plano na vida e que desencarne por algum motivo. E algumas vezes essas desencarnações são necessárias e as pessoas elas acabam se aproximando para que essa desencarnação aconteça. A vida acaba encaminhando para que elas possam estar juntas nesse momento por algum motivo. Uhum. Mas esse motivo em específico nós não sabemos nesse momento. Mas de acordo com a bondade divina, de acordo com a misericórdia divina, sempre há uma razão para que isso aconteça. Então, por exemplo, num acidente aéreo, né, nós estamos falando do coronavírus, mas um acidente aéreo que ocorra, as pessoas de alguma maneira são atraídas para aquele momento, né? Porque elas precisam desencarnar naquele momento por algum motivo específico, ou mesmo do coronavírus, como estamos falando, né? O que é importante sempre a gente ter em mente que nada acontece sem a permissão do nosso Pai, né? Que é bondade divina, é bondade mensurável e que que sempre há um motivo para que as coisas ocorram.
Perfeito. Lembrar também, né, Clarissa, que da mesma forma como estão morrendo muitas pessoas, estão se salvando também muitas pessoas do coronavírus, né? Nessa pandemia, nós estamos vendo aí o registro de pessoas que se recuperam é muito maior do que aqueles que sucumbem, né? Clarissa, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Com certeza, para que a gente possa sempre entender que a morte é só uma passagem, né, Turismo? Estava pensando aqui enquanto estava ouvindo vocês, quantas mensagens que o espiritismo traz, né, através da psicografia de tantos médiuns, trazendo consolo para os corações. Espíritos que partiram e que falam, né, que seguiram o seu caminho, que encontraram apoio, o suporte que precisaram, muitas vezes de espíritos queridos do coração, de familiares, enfim. É, mostrando mesmo que a vida continua, o quanto eles recebem o suporte durante todo esse processo, trazendo muito conforto para os corações, né?
Muito bem, Clarissa, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui com o Semana da Boa Nova de hoje, e um ótimo fim de semana para você.
Um abraço e saudade, né? Em breve estaremos juntos de novo.
Se Deus quiser. Não, você está nativa, a Clarissa está... Obrigado, Clarissa. A Clarissa está fazendo o trabalho remotamente. Está aí ela e mais alguns companheiros nossos fazendo uma série de trabalhos aí remotos para que esse programa esteja no ar. Muito bem, são 8 horas e 26 minutos, nós estamos falando sobre a morte na visão espírita. Estamos aqui com a Cleide Carboneiro e com o Marcelo Moura, que são lá do grupo Reencontro, lá da cidade de Mauá. Estão falando para a gente hoje desse tema tão importante. Cleide, chegou uma pergunta aqui para a gente, também não se identificou, está assim, ó, prejudiquei muitas pessoas, principalmente pessoas boas. Deus vai me perdoar na hora que eu estiver morrendo aí, desencarnando?
Olha, Deus possivelmente já perdoou. Agora basta, no caso, né, vou me direcionar assim, você, o senhor, se perdoar, a senhora, se perdoar. Talvez, como Jesus traz, né, a bondade e o entendimento que Deus, ou de amor que Deus olha para com todos nós. Mas nós não nos olhamos com amor. Nós não nos perdoamos em alguns momentos. Então, talvez o primeiro processo é eu me perdoar. E depois a gente fala assim que a bondade divina é imensa. Ele conhece o que vai no coração de todos e nós vemos um momento de cada pessoa. E Jesus e Deus, eu vou colocar Jesus, né, no evangelho que vai sendo colocado, ele conhece o histórico antes e depois daquele ser que se apresenta. Então, lembre no momento da crucificação, Jesus foi colocado entre duas pessoas que naquele período chamavam de ladrões. E ele colocou para eles, ainda hoje estarão comigo, né, no reino do meu pai. Então, ele perdoou, agora as pessoas, eles se perdoaram. Então, talvez um caminho de se perceber é se perdoar.
Marcelo, a doutrina espírita, daqui a pouquinho nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova para as inserções comerciais. Mas antes da nossa paradinha, vamos dar tempo da gente falar sobre um assunto aqui que acho que a gente precisa mencionar para o nosso ouvinte do Semana Boa Nova, que é a interpretação que outras crenças religiosas dão para a questão da morte. Algumas acham que acabou tudo, não tem mais nada. Algumas acham que vai para o inferno, como a Cleide falou, né? A gente comentou agora há pouco aqui. Outras acham que a vida continua, como é o nosso caso, né? Bom, o que é que o Espiritismo... O que invalida a tese de que não tem mais nada depois que a gente morre fisicamente? Como é que o Espiritismo interpreta essa possibilidade da gente não ter mais nada? Acabou tudo, morreu, acabou tudo. Como é que o Espiritismo vê isso?
Olha, eu gosto muito da resposta que os Espíritos deram no Livro dos Espíritos sobre o que é a morte. E eu acho que essa resposta ela é muito simples e ela é muito esclarecedora. Consiste de: a morte é a volta da alma ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Está lá na pergunta 149 do Livro dos Espíritos. Bom, se a gente parar e aceitar isso, né, quer dizer, essa é uma condição de cada um, né, o entendimento está proposto, a aceitação é de cada um, é da condição de cada um, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui não na nossa condição natural. Nossa condição natural como espíritos é o plano espiritual. Então, estamos aqui, aprendemos, evoluímos, erramos e tentamos reparar. Mas a nossa casa, o nosso lar, é o plano espiritual. É, até aproveitando, né? Por que que, então, a gente está falando de morte, mas por que que, então, eu venho para essa vida reencarnada? É, até ligando a pergunta que o companheiro fez agora há pouco, né? Sobre o que fez ou deixou de fazer. No livro O Céu e o Inferno, está esclarecido ali, livro da doutrina espírita, né? De Allan Kardec, que um caminho é comum para todos nós. Chama-se arrependimento, expiação e reparação. Ou seja, o perdão divino, né? Somos perdoados, mas não somos liberados de ter que reparar aquilo que a gente fez.
Aquilo que foi feito.
De, tipo assim, mal feito ou não tão bem feito. Então, se eu me arrependo, significa que eu estou tomando consciência, estou tendo uma maturidade espiritual de perceber que o que eu fiz comigo ou com outras pessoas não foi tão legal. Ou seja, o quanto, a consequência desse arrependimento é expiação, ou seja, é quanto tempo eu vou ficar, tipo assim, ruminando essa condição. Ah, e agora estou perdido, prejudiquei, papapá. Mas se você encurtar essa etapa o mais possível e falar, bom, deixa eu ver como eu posso fazer para reparar, para corrigir. E não necessariamente a doutrina espírita diz assim, olha, o que você fez para um, você tem que devolver para um. Senão ficaria muito difícil, né? Uhum. Os espíritos estão aí, são viajantes do tempo e espaço, estão em planetas, estão em países, estão em condições de um está chegando, outro está partindo. Então, se você prejudicou alguém, a doutrina espírita diz assim, ame, auxilie aquele que está próximo,
tá próximo a você. Muito bem, 8h32, um abraço aí também para Ana Veste, o Carlos Andrade, o Mário Garcia, o professor Mário Garcia, lá da Fundação Santo André, o Nailson Elias da Silva, muito obrigado por todos vocês que nos ajudam a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Nós vamos fazer uma paradinha rapidamente aqui, que o Anderson vai fazer as inserções comerciais aqui do Semeando a Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem no nosso retorno, que é a questão de como é que a gente pode entender, a Clarissa falou isso muito bem agora há pouco aqui, quando na entrada dela, quando a gente falou da questão dessa situação de tantas mortes acontecendo pela pandemia pela qual passamos, né? E aí, como entender a bondade de Deus diante de tantas mortes como essa situação que nós estamos passando agora? Daqui a pouquinho a gente volta no Muda de Emissora, você que está na Web Rádio, você que está na nossa página no Instagram ou no Facebook Live, fica por aí, não muda não, nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site clensol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Bem-vindo ao seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita Auxiliador.
Oito horas 34 minutos, estamos retornando aqui pela web rádio Semeador.org e também pelas páginas do Instagram e também no Facebook Live com o programa Semeando a Boa Nova. Esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 8 da manhã até as 9h30. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que fazem parte lá do grupo de estudos Reencontro da cidade de Mauá. Antes da gente continuar aqui, ô Cleide, Marcelo, conta um pouquinho pra gente como é que estão as atividades lá do grupo Reencontro de Mauá. Estão paradas as atividades fisicamente, as atividades presenciais estão paradas?
Olha, o contato que eu fiz com um colaborador de lá, o Thiago, estão sim cuidando, abrindo a casa em dias da semana que era assistência espiritual, para poder atender se alguém chegar até lá.
Ah, se alguém for, atende
até lá. Hoje, atualmente, a gente está bem envolvido com a Fraternidade Espírita Rafael,
que está
ali em São Paulo.
E lá? Como é que estão lá?
Lá nós estamos mantendo vibrações,
uhum.
né? Fazendo o evangelho no Facebook, duas vezes por semana, os voluntários da casa estão fazendo, de terça e quinta-feira.
Ótimo.
Rafael. Também tem um grupo que se empenha bastante em promover cestas básicas, colocam pontos de entregas na casa dessas voluntárias e lá eles vão entregando as cestas básicas, pessoas, né, os produtos, elas vão compondo cesta básica e distribuindo para quem eles sabem que estão necessitados.
Uhum.
Então continua o trabalho de vibrações às quinta-feiras, tem um casal que mora bem perto da casa, vai até a casa e faz as vibrações.
E faz os trabalhos.
O curso de médiuns continua em estudo,
uhum.
né, o grupo estuda, e a escola de aprendizes que temos lá está conectada com o dirigente toda segunda-feira, que é o horário da escola.
Eles fazem
uma vibração, uma ligação.
Muito bom.
Então, a gente tenta, assim, continuar as tarefas.
Sempre ativo, né? Não
sempre
parou,
ativo,
né?
E as vibrações das 22 horas, a gente sabe que aqui no ABC, em São Paulo, as pessoas estão se reunindo em lives, né? Para participar das vibrações das 22
horas. Todo dia
horas.
Às 22 horas, as pessoas fazem uma...
E nós também participamos.
Pode ser, não precisa ser no computador, pode ser uma prece. O pessoal para onde tiver, faz uma prece,
grupo,
né?
Um grupo, né? Nós participamos de um grupo, também lá da Zona Leste, que é a região que está o Rafael, e está participando das vibrações das 22 horas.
Perfeito. Bom, nós estamos aqui, olha, antes da gente continuar aqui, olha, nós temos várias pessoas se manifestando, né? A Ana VLS... Ela diz assim, obrigado Ana, ela diz assim, ó, eu tenho muita dificuldade com perdas, sofro muito com isso, né? Isso pode prejudicar a evolução de quem partiu? Na verdade, Ana, quando você sofre demais com a perda de um ente querido, e é natural que isso aconteça,
sim.
né? Esse sofrimento, esse envolvimento emocional mexe com quem partiu também. Então é importante que você, claro que você não consegue evitar isso, a gente costuma dizer que você precisa processar o luto, mas você também precisa entender que a vida dele continua e a sua também. Então, leva a vida de uma maneira um pouco mais desprendida dele e deixa só as coisas boas estarem presentes, as lembranças boas, uhum. os sentimentos bons. Isso vai ajudar tanto você quanto a ele, né? A Regina de São Bento do Sapucaí, olha que legal, hein? Está dando um bom dia a todos aqui. Obrigado, Regina. Está nos ouvindo lá de São Bento do Sapucaí. O Davi Urico, lá de Itu, também com a gente. Obrigado, Davi. Do Araújo de Diadema, muito obrigado. Anelida Vinazelina, muito obrigado a vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Né? A Márcia Silva de Santo André está respondendo a pergunta aqui, né, que a gente fez. Você acredita na vida após a morte? Fica aí para você responder também. E a Márcia diz assim, obrigado, Márcia, diz assim, ó, sim, em vida após a morte. Em um programa passado, em 2016, comentei que havia sonhado com meu pai falecido. Estávamos em um vale, retirando pessoas e animais encobertos por lama. Anos depois, vimos a tragédia em Mariana, Minas Gerais. Tenho certeza que estávamos lá ajudando. Que bom que vocês estavam lá, trabalhando no socorro, grupos de socorros, né? O Eduardo Patrício também com a gente aqui, dizendo que a vida após a morte é tão certa quanto o reencarne do nascimento do espírito. É verdade, né? Isso faz parte do ciclo da evolução dos espíritos, que irá culminar na evolução do planeta. É isso aí. Obrigado, Eduardo, pela sua contribuição. Bom, eu tinha deixado uma pergunta para vocês, antes da gente ir para o nosso intervalo, que é a questão de como que a gente faz para entender a bondade de Deus diante de tantas mortes como as que estão acontecendo agora em função dessa pandemia. Cleide.
Olha, eu, para acalmar o meu coração, eu entendo a bondade de Deus inspirando os cientistas, os pesquisadores, a trazer a descobrir uma fórmula para uma vacina e remédios que possam, né, também estar contendo esse vírus. Eu vejo nesse ponto a bondade extrema de Deus.
Uhum.
Tentando socorrer. A gente fala assim, é dolorido falar, né, quantas pessoas estão morrendo e quem está de uma forma direta sofrendo, né, com a perda e passando por esse processo desse vírus, é delicado estar falando nesse momento, né? Deus está olhando por todos? Creio que sim. Há um amparo da espiritualidade? Acredito que sim. Como a nossa amiga falou antes, essa pandemia e mortes coletivas, a história vem apresentando. Agora, nós, encarnados, estamos passando por esse estágio. Mas nós, como espíritos que reencarnamos tantas e tantas vezes, talvez já tenhamos passado por um processo dolorido dessa ordem. E ainda vamos pensando juntos, né? Talvez antes de nós reencarnarmos, nos foi avisado que estaríamos passando por esse momento. Né?
Uhum.
As pessoas com mais de 60 anos, como eu me incluo, crianças de 4, 5 anos, né? Adolescentes, enfim, todos, de repente, sabiam que iam passar por esse processo. E se acreditamos na vida pós-morte, em processo de reencarnação, quantos de nós já não passamos por esse processo e às vezes estamos reencarnados agora, talvez fortalecidos por já terem vivenciado essa experiência.
É.
O que cabe a cada um de nós nesse momento e o que vai ser de nós nesse momento, nós não sabemos. Né? Mas eu confio que Deus está inspirando, a bondade dele é imensa, que ele está inspirando cientistas, pesquisadores, para que haja algo para atenuar as dores, né, de desligamento de corpos físicos. Né? E a gente também confia que no plano espiritual essa bondade se estende e há socorristas preparados para amparar aqueles que estão desencarnando neste momento, assim como há espiritualidade amparando aqueles que estão nesse momento, que vão passar por essa etapa mais crítica e que também vão precisar de um amparo espiritual, de um amparo emocional para o depois. A gente fala, né, daqui um mês, daqui dois meses, vamos precisar desse amparo da espiritualidade. Então, quando passar essa etapa, nós vamos precisar desse amparo, porque a gente não sabe como que vai ser esse retorno, essa convivência, os medos, as ansiedades, o que ficou gravado no nosso psiquismo, não só nosso, como das crianças, né? Que as crianças, adolescentes, a gente não sabe esse processo todo, o que pode acarretar de ordem emocional para o futuro.
Uhum. Marcelo, você queria fazer um comentário, por favor? Eu ia fazer uma pergunta para você aqui.
Vamos ver se eu escapo da pergunta.
Ah.
Então, né, é interessante. Se a gente pode fazer uma reflexão, né, mínima que seja, sobre o que é essa bondade de Deus, a gente percebe assim, né, Deus quer o nosso bem. Né, nos
claro.
Criou pelo amor e para o amor. Mas acontece que ainda nós somos uns bebezinhos cósmicos, né? Na nossa caminhada cheia de tentativa e erro, etc. e tal, às vezes a gente se prejudica e prejudica os nossos próximos. Por isso nós temos oportunidades, através de reencarnação, de retornar. Só que existem aquelas condições onde a gente entende que Deus percebe assim, o espírito está errante e está persistindo no erro. Ele está prejudicando e vai se prejudicar. Então, o que a gente vai fazer? A consequência disso é que quando ele desencarna, ele está, como aquilo que foi citado anteriormente, ele está com o inferno dentro da mente dele.
Uhum.
Dentro dele.
Ele está pensando aquilo, né?
Exatamente, porque se ele no plano espiritual toma mais ciência daquilo que ele fez, ou de quem ou quantos ele prejudicou, isso mentalmente vira uma agonia para ele, desequilibra ao ponto de levar o espírito a ter que ser internado até mesmo em nosocômios. Então a preparação da reencarnação, ela também obedece àquela seguinte aspecto da bondade de Deus, o esquecimento do que eu fiz. E também um novo corpo físico significa que você constrói um novo cérebro físico, um abafador psíquico, para esquecer aquilo que a tua mente não conseguia te libertar lá no plano espiritual. Então, a reencarnação tem esse aspecto de bondade. Mas o esquecimento do passado, ele também pode servir para você, esqueci, estou de boa, vou continuar repetindo os mesmos erros. Né?
É uma repetição, vira uma coisa recorrente.
Um ciclo vicioso, recorrente. Uhum. Aí o que você entende? Que Deus em algum momento prepara para você um pit stop, né? Usando o termo de uma corrida aí. Vai te dar uma paradinha, sei lá, você vai engravidar, você vai quebrar uma perna, você fica desempregado, você pega ali uma apendicite, sei lá o quê. Isso num campo coletivo. Sabe aquela paradinha para pensar na vida? Às vezes coloca isso muito os pais com as crianças, uhum. Né? Vai pro cantinho e vai lá, fica pensando, né? Hoje nós estamos vendo um pit stop planetário, né? De repente, alguma coisa dessa humanidade, desse coletivo de filhos de Deus, talvez não esteja indo tão bem. Então, olha que coisa interessante. Acho que já é hora da gente parar e dar uma pensada.
Eu acho que, lembrando disso que você está colocando agora, queria até complementar aqui a sua colocação maravilhosa. Só lembrar, né, se você pegar as obras básicas do Espiritismo, que são lá os 5 livros que o Kardec codificou a nossa doutrina, um deles é o Céu e o Inferno. E na segunda parte desse livro, o Kardec nos traz os depoimentos de espíritos que não estão mais aqui.
Perfeito.
São espíritos felizes, espíritos sofredores, né? Espíritos rebeldes, né? Então, a gente diz assim, quando você vê os depoimentos desses espíritos, que foram trabalhados de uma maneira científica por Kardec, quando ele codificou a doutrina, né? Esses depoimentos foram trabalhados cientificamente. Uhum. Quando você vê, a maioria deles está arrependido do comportamento que fez. Tá? Tem lá os espíritos arrependidos, né? Porque eles falam que a vida continua. Que eles, talvez, alguns falam assim, eu não esperava que ia acontecer isso. Uhum. Né? Para mim foi surpresa o que eu encontrei depois, né? Então, quer dizer, é uma situação onde a gente precisa mesmo, quando você fala na questão da morte física, nós precisamos estar cientes que as coisas continuam, não param, e não é que vai mudar tudo de um dia para o outro, né? Você vai simplesmente continuar do jeito que você está aqui, só que no plano espiritual e com a tua mesma faixa de vibração uhum. mental. Né?
E outro elemento, digamos assim, comprovador de que essa vida continua, né? Como foi a pergunta inicial, é através da ferramenta mediunidade.
Sim, claro.
Quantos espíritos, ou seja, aqueles que tiveram uma passagem, né, desencarnaram e estão trazendo seus depoimentos, suas experiências, né, os seus ensinamentos para a gente poder melhorar, para a gente não cometer os mesmos erros.
Muito bem, tá, os nossos ouvintes estão se manifestando, a Daphne Françoso, obrigado, Daphne, a Ivana Galindo, o Ricardo Cavalcante, a pergunta, o Ricardo, inclusive, obrigado, Ricardo, diz assim, ó, a pergunta seria, quantas vezes eu já morri?
Uhum.
Essa a gente não consegue responder, né? Não dá para responder. Né? O Paulo Lucarini faz a pergunta aqui, obrigado, Paulo, a bondade de Deus poderá estar na oportunidade de nos repensarmos, de rever o nosso momento, as nossas prioridades? Grande abraço. Pois é, uhum. Eu acho que ele fez a pergunta e já respondeu, né? Uhum. A bondade de Deus está nessa possibilidade de evoluirmos, pensarmos o que fizemos, etc., né? Reconstruirmos.
Isso é talvez uma das mais felizes, né, informações que a doutrina espírita traz. Ou seja, que não existe pecado sem remissão. Ou seja, não existe uma condenação eterna. Né?
Uhum.
Então, não existe aquele inferno onde acabou, eu vou aqui para o inferno, o outro vai para o céu, o espírita usa, ou eu vou para o umbral, ou eu vou para nosso lar, esse tipo de coisa, né?
Vocês gostam de cinema?
Assim. Opa!
É. Tem uma pergunta aqui, a Raquel Aparecida. Obrigado, Raquel. Vocês vão responder já já, porque agora está chegando, nós temos mais alguém aqui. Quem que está aqui? O Marinho está no telefone. A Raquel pergunta assim, ó, qual a opinião de vocês sobre o filme Ghost?
Ah.
E se fosse verdade, dentre outros, né? O que seria? E ela disse que a pergunta está ótima. Raquel, peraí que nós vamos já falar com você e dar a resposta para você. O que eles pensam lá do Ghost, do outro lado da vida? Marinho, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Semenda Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos companheiros que estão aí no semeador, no estúdio da nossa web rádio. Bom dia ao Marcelo e à Cleide, que estão hoje nos ajudando.
Bom dia, Marinho.
Bom dia aos 20 todos. É uma alegria a gente estar novamente aqui, sintonizado com todos, Turito. Obrigado.
Obrigado, Marinho, por você estar com a gente aqui. Marinho, nós estamos falando sobre a vida, a morte, né? A vida lá no plano espiritual, a morte do corpo físico, a morte na visão espírita. E gostaríamos que você falasse um pouquinho para a gente como que a gente pode, o que a gente pode fazer para preparar as pessoas. Preparar para a morte é uma expressão bastante complicada, né? Porque ninguém fica preparado para morrer, né? Uhum. Mas como é que a gente pode preparar as pessoas para entender melhor o que seja a vida após a morte?
Turíbio, eu acredito que essa é uma das grandes contribuições que o Espiritismo traz, sabe?
Uhum.
É através dos nossos estudos, da reflexão, nós compreendemos que nascer e morrer são coisas naturais da vida, fazem parte da lei divina, fazem parte da lei de Deus. Quando nós estamos nas nossas reuniões mediúnicas, conversando com aqueles espíritos que já passaram do lado de lá, que a gente põe entre aspas, que já morreram, e eles nos trazem as notícias de como é que eles se sentem, uhum, né? Quando nós estudamos o Evangelho e vamos ver o grande ensinamento que o Cristo nos trouxe, quando ele dizia para os seus apóstolos que após 3 dias ele voltaria, né? E de fato, depois de 3 dias, ele reaparece para os seus apóstolos, para aqueles que conviveram com ele, trazendo para nós a grande mensagem de que a morte, como nós entendemos, não existe, né?
Uhum.
À medida que nós vamos entendendo que o que chamamos de morte é algo tão natural na nossa vida, e vamos aprendendo a saber a condição que nós chegamos do outro lado da vida, nós vamos nos adaptando, nós vamos transformando as nossas crenças, vamos transformando os nossos hábitos, entendendo pela conversa com os espíritos que já estão do lado de lá, com os estudos que também chegam através deles, através das mediunidades, como a mediunidade dos médiuns que ajudaram Kardec a escrever a doutrina espírita, que a vida continua do lado de lá e a qualidade da vida que nós vamos ter do lado de lá depende da nossa maneira que nós estamos vivendo aqui. Nós falamos em algum momento no programa de hoje com relação ao apego, falamos um momento com relação ao amor ao próximo, ajuda ao próximo. Então a prática de estarmos nos melhorando moralmente, a prática de estarmos nos preocupando mais com o nosso próximo, são todos os recursos que a gente pode desenvolver para quando chegarmos do lado de lá, estarmos melhores.
Muito bem.
Turíbio, uhum. mais do que isso, Turíbio, é compreender também que faz parte da vida isso. O nosso convidado de hoje, o Marcelo, alguns instantes atrás ele fez a referência de que nós somos hoje, na população mundial, quase 8 bilhões de almas encarnadas, de pessoas vivas encarnadas.
Sim,
né?
Sim.
Se nós imaginarmos que apenas 1%, 1% desses 8 bilhões morrem durante um ano, nós estamos falando em 80 milhões de pessoas que morrem todo ano.
Certo.
E mais outro tanto que nasce todo ano, não é? Ou até mais, porque a população continua crescendo um pouco, né? Então, é claro que a morte de um ente querido tem um significado muito grande para a gente. Dói, a gente perde alguém. Mas quando nós analisamos a perspectiva maior da vida, vamos perceber que faz parte. O que essa pandemia está trazendo para nós hoje é a oportunidade da gente refletir isso. Porque hoje nós estamos numa situação que a gente está pensando assim, puxa, amanhã pode ser eu, pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser meu avô, pode ser meu amigo. Então, essa insegurança de que alguma coisa pode acontecer amanhã está nos trazendo a oportunidade da gente pensar na lei natural de nós estarmos morrendo, renascendo, vivendo, morrendo novamente, como diz a lei e como dizia Kardec.
Quer dizer, a gente pensa na continuidade, né, Marinho? Essa é a grande colocação, né? É isso que você está colocando, né? Nascer, morrer, renascer e viver sempre, né? É a continuidade. Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Semana Boa Nova, por nos ajudar a fazer o Semana Boa Nova, você que está aí no nosso acompanhamento e também participando daí do programa aqui, né? Nos ajudando sempre.
Com certeza. Estamos aqui atentos. E um abraço a todos e obrigado por isso.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marinho, pela sua participação aqui com a gente no Semana Boa Nova de hoje. E eu tinha deixado uma pergunta aqui, né, para a Creide e para o Marcelo, a pergunta que a dona nossa ouvinte, a Raquel, né, que a Raquel perguntou para a gente, ela diz assim, né, qual a opinião de vocês sobre o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, né? E se fosse verdade? E aí, Creide?
Então, com tanta diversidade de vidas, de repente pode ser assim. O filme Ghost, na época que ele foi lançado e foi, né, de grande sucesso, e a gente ainda assiste até hoje, que é reprisado, ele traz de uma forma simples, vamos dizer assim, e ousada, situações que já nós vimos, lemos em relatos de livros e também em grupos mediúnicos de situações que os médiuns vêm trazendo de dores de irmãos que desencarnaram. Então, vejo o filme muito válido na proposta que ele tem de trazer um alerta de como é que nós podemos nos emaranhar querendo alguma coisa de alguém, né, na proposta do filme. Então, ele traz, sim, retratos de situações possíveis que aconteçam no plano espiritual e no plano material.
Muito bem, são 8h56, quero lembrar você que esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Se você quiser saber um pouquinho mais, procura lá no site da Torcisão, Torcisão sem o tio, lá no site, e Indy de Indústria, www.torcisão.indy.br. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui no programa Semeando a Boa Nova. Muito bem, está aí a ganhador do livro da segunda hora de hoje, deixa eu ver, já me informaram aqui, é a Ivana Galindo. Parabéns, Ivana. Você ganhou o livro da primeira hora, dos primeiros 45 minutos do programa de hoje, e vai recebê-lo assim que nós voltarmos nas atividades normais aqui do Núcleo Espírito Semeador. Você pode vir aqui buscar. O Eros, que é o nosso que acompanha todos esses sorteios aqui, já está anotando lá. Ivana Galindo é a ganhadora do livro do primeiro espaço de hoje. Muito bem, sábado que vem nós vamos receber aqui com muito carinho a Elda Petrin, com o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos, e hoje estamos falando da vida após a morte na visão espírita. Olha, os ouvintes se manifestando aqui, né? Já temos mais gente aqui, a Fernanda Itri. Obrigado, Fernanda. A Fernanda esteve com a gente aqui 15 dias atrás, ela e o Geiso, né? A morte, como nós entendemos em nossa maioria, é uma ilusão. Desvencilhar-se da carne é abrir os olhos para a realidade pujante da vida espiritual. Olha que bacana. Obrigado, Fernando. A sua contribuição é bastante bem-vinda aqui. Muito bem. São 8 horas e 58 minutos. Nós vamos ter que fazer uma paradinha já aqui no Semana Boa Nova, mas dá tempo da gente passar aqui pelos ouvintes. Olha, a pergunta que os ouvintes ficaram de responder para a gente, se você acredita na vida após a morte. A produção está me passando aqui que de todos os ouvintes que responderam lá no Instagram, o percentual é 100%, diz que sim, que acreditam na vida após a morte, né? Olha, tem aqui o Renan. Ô Marcelo, o Renan pergunta... Obrigado, Renan. Pergunta assim, ó. Gostaria muito de falar com meu pai que já morreu, isso é possível? Dá para falar com quem já morreu? Com quem está lá no outro plano?
Bom, possível é, tanto é que existe até um filme, né, do relacionado a esse tema, do Chico Xavier, acho que era As Cartas, né, Cleide? Das mães.
As mães de Chico Xavier.
As mães de Chico Xavier, é verdade. Então, há relatos imensos sobre isso, mas eu vejo assim, não é exatamente uma condição de eu quero fazer uma ligação para lá, né? Eu acredito mais que é quando a ligação de lá vem para cá, ou seja, obedecendo uma série de situações, condições inclusive terapêuticas, né? E pedagógicas relacionadas ao espírito desencarnado, né? E da utilidade desse contato, realmente, né? Tanto para quem está aqui, quanto para quem está na outra dimensão.
Cleide, a Ivana, aliás, a Ivana está escrevendo aqui, obrigado pelo livro. Obrigado, Ivana, obrigado você por estar com a gente aqui, ganhou o livro, né? Ela pergunta assim, ó, para onde vai a pessoa que morre? Fica no mesmo país, na mesma região, vai para outros países, fica ao lado dos vivos, para onde vai a pessoa que morre?
Então, a gente fala assim, eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela não tem uma resposta, é isso. É, depende da frequência da pessoa, depende de quem morreu, vamos dizer assim, de quem não está mais no corpo físico, do espírito, depende de como ele está. É, ele pode ficar perto por um tempo do parente, ele pode ir para outro país, ele pode estar numa escola, no plano espiritual, ele pode estar ajudando lá no plano espiritual as pessoas, depende. Então, não tem uma resposta, é isso. Em vários livros tem relatos de como fica, de como as pessoas podem estar ajudando no plano espiritual em espírito, né? Já ali naquela vida, naquela nova vida, como ele pode estar aprendendo, se deslocando, reencarnando em outro país, reencarnando em outro planeta. Quer dizer, é bem, bem imensa a diversidade, assim como aqui no planeta Terra, né? Aqui também nós, encarnados, nós somos uma diversidade e cada um, de acordo com o que gosta, com o que pode, vai se deslocando, vai se aproximando, né? Cada um fazendo também as suas, vamos dizer assim, o seu aprendizado. Então, não tem uma resposta, faz isso. É um grande caldeirão de possibilidades.
Bem, são 9:01, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, mas antes da paradinha, eu preciso deixar aqui uma pergunta para vocês responderem no nosso retorno. Ah, e a pergunta é mais ou menos assim, ó, nesse cenário que nós estamos aí de pandemia, jeito, né? Para falar, quando a gente fala em morte, a gente volta a falar. Moneiro e o Marcelo Moura, que são lá da Fraternidade Espírita Rafael, agora falando o correto, né? Fraternidade Espírita Rafael de São Paulo, que já falaram para a gente um pouquinho, inclusive da casa, lá, do trabalho maravilhoso que a casa faz de atendimento espiritual. Nós estamos hoje falando sobre a questão da vida após a morte, ou seja, né, a morte na visão espírita. E estamos convidando você a participar, a dizer para a gente se você acredita na vida após a morte. Responde para a gente nos nossos canais de comunicação. Liga para a gente, 997-666-555, DDD 11, se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. 997-666-555. Muito bem. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês em relação a essa questão da pandemia que a gente passa. Diante desse cenário, muitas proteções individuais são recomendadas. Então, nós devemos entender que a morte já está programada ou nós podemos nos proteger para que evitemos aí o mal maior?
Então, em falar assim, em programado, dizemos assim, que o Espiritismo coloca que viemos de Deus, esse é o nosso programa, viemos de Deus, simples e ignorantes, e a ele retornaremos sábios e virtuosos. Para isso, nós faremos uma grande caminhada de aprendizado. Se hoje, aqui encarnados no planeta Terra, é solicitado que façamos as proteções, né, como o Toribio falou antes, né, uso de álcool gel, lavar as mãos, usar a máscara, tudo esse que vai nos ajudar, nos cabe obedecer o que a ciência fala. Porque a gente fala assim, agora, se formos passar e pegar o vírus, e até chegar ao desligamento do nosso corpo, que isso não seja consequência de nossa negligência, né? Que não seja nossa negligência. E se pararmos também para pensarmos um pouquinho, estamos criando hábitos de lavarmos as mãos com mais frequência, possivelmente, alguns de nós, higienizarmos os produtos que entram na nossa casa, higienizarmos mais as nossas roupas, nossos sapatos. Então, a gente fala assim, são hábitos positivos que a gente espera dar continuidade após passarmos essa etapa. Uhum. São necessários, inclusive, né? Aí a gente para, puxa vida, quantas vezes eu lavava a minha mão antes? Agora estou lavando mais. E isso é bem positivo. Mas assim, de uma forma tranquila, se posso dizer assim, se por um acaso passarmos pelo vírus, fomos contaminados por ele, que não seja por negligência nossa. Né? E se tiver na nossa história, que ela se cumpra, não é? Porque a gente fala assim, cada um tem uma história. Ontem eu fiquei muito contente quando eu vi uma pessoa que ficou durante 60 dias entubado na UTI. E passou. Não era a história dele. Né? Então, que a gente, se tiver programado, vivamos, como diria Emmanuel para o Chico, com dignidade. Mas, se não, que não seja por nossa negligência. Uhum. Que a gente não diminua o nosso tempo de estágio no planeta Terra por negligência nossa. Então, vamos fazer uso de todas as proteções possíveis para respeitar não só a nós, como a outras pessoas, né? Como as outras pessoas também, gente, nesse momento, ser extremamente solidários. E a gente fazendo a proteção individual, também o isolamento, nós estamos protegendo pessoas que nós amamos, pessoas e as outras pessoas, fazendo o exercício de amar o nosso próximo.
Muito bom, são 9h08. Ô Marcelo, a gente quer estudar um pouquinho agora, falar um pouquinho com você a respeito dessa questão dos falecimentos que estão acontecendo, etc. tal. A gente vê muito casos de falecimento de amigos, parentes, agora, né, em função principalmente da Covid-19 e tal, mas pessoas rezando. Essas preces mudam a condição de quem morreu, Marcelo? Muda a condição do falecido?
Pelo ensinamento dos espíritos, a gente está aprendendo que é assim. Quem pode se melhorar ou melhorar a sua natureza, a sua condição espiritual, é o próprio espírito. Uhum. Mas a prece, ela tem um poder, uma finalidade fantástica de levar alívio, né? Levar consolo, fazer o espírito que está passando por essa passagem, transição, ou pela dor ou sofrimento, ele perceba-se que que alguém está se preocupando com ele. Essas vibrações estão chegando de algum lugar. E chegando até ele, ele é naturalmente beneficiado. Mas tem um outro aspecto muito importante, que também é fortalecer vibratoriamente, energeticamente, amorosamente, as equipes que assistem a todos que estão passando por essa etapa. Né? Então, são criadas com isso melhores condições, são atraídos para esses seres no individual ou coletivo, a graça, a bênção, as energias de espíritos superiores que muitas vezes, né, atentas ao nosso sofrimento, se aproximam e compartilham aquilo que eles já conquistaram por eles mesmos. Né?
E na situação desses falecimentos, dessas mortes físicas que estão acontecendo aí, a gente está vendo que por conta do isolamento social, né, Cleide, os velórios estão sendo reduzidos em tempo, em quantidade de pessoas. Essa ausência é sentida por aquela pessoa que partiu, pelo morto? É sentido?
Aí a gente volta novamente a literaturas, né? Tem um livro bem antigo, né, do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus. Nesse livro, ele vai narrar várias situações de velório. Então, ele vai estar contando de velórios em que o desencarnado assiste, outros nem percebem. Então, depende da condição de quem se desligou do corpo. Uhum. Pode ser que naquele desligamento ele foi amparado, levado para planos espirituais, nem percebeu que o seu corpo já está ali ainda, e outros, dependendo da condição, nem está preocupado da condição do corpo. Percebe que está liberto e vai, né, ascender a outra dimensão. Então, cada caso é um caso. Mas que mesmo distante, a gente sabe, e nesse livro, desculpa, voltando Na Hora do Adeus, a gente vai percebendo a importância do velório também. Então, eu particularmente, quando estou assistindo algum telejornal e vejo aquelas cenas dos caixões, né, aparecendo, eu faço uma prece para todos aqueles, né, que estão ali passando pelos espíritos. Faço uma prece, não só por eles, mas também pelos parentes. E também faço prece, mesmo que não veja, por todos esses que estão desencarnando, né, para que sintam o amparo e o socorro. Então, dependendo da condição de cada irmão que desencarna, é a condição de sentimento que ele fica. Então não tem um ponto assim, é isso. Mas esse livro, se alguém tiver a oportunidade de estar lendo, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, é fantástico no que tange a relato de velórios.
E tem a obra clássica, né, também. Que é lá o Voltei, do Friedrich Finger,
também,
né?
Exato.
Irmão Jacó, Friedrich Finger, né?
Voltei,
uma obra clássica importantíssima para entender essas coisas. Bom, estão chegando muitas contribuições aqui, agora eu vou pedir para vocês serem bastante breves, porque senão eu não consegui esgotar todo mundo que está ligando para a gente aqui, mandando muito obrigado. Você está nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova aqui. Tem uma contribuição aqui que a pessoa não deixou o nome, que diz assim: na próxima segunda-feira, preciso voltar ao trabalho e tenho medo. Qual a mensagem de esperança que o Espiritismo pode trazer? O que eu posso fazer? E aí, está com medo de voltar a trabalhar, e aí, o que faz?
Eu conversava com uma pessoa essa semana que passou por essa situação. Ela ficou apavorada de estar voltando a trabalhar há um mês atrás e conseguiu forças, né, para estar voltando. A necessidade de trabalhar faz com que nos impulsione a vencer esse medo. Porque a gente coloca, meu Deus, né, todo esse processo de proteção, de higienização, né, dos cuidados que nos são apresentados. E, meu Deus, ir em frente, que a gente necessita ainda do trabalho para manter, né, a nossa condição de vida.
Marcelo, outra pergunta que chegou. Ah, sim, pode falar.
Só um acréscimo, né? Essa pergunta, se ela for feita para os 50%, aproximadamente, que estão em confinamento, você vai ter uma resposta. Eu tenho medo de voltar, por isso ou aquilo. Mas se você fizer essa pergunta para os outros 50%, em que a vida pouco ou nada mudou, né? Nesse movimento, nesse processo de não confinamento, ele vai falar: olha, eu nem penso nisso, porque
tá trabalhando.
Eu tenho que trabalhar.
Pois é, você pega os trabalhadores do serviço de emergências, né?
Sim.
Serviço de emergências que estão aí envolvidos, né? Policiais, médicos, né?
Dentistas. Exatamente.
Não tem jeito, né?
Exatamente. Eu estou confinado. O meu irmão, por exemplo, ele não deixou de trabalhar um dia. Se eu pergunto para ele, ele fala, olha, estou trabalhando.
Fala mais perto aqui do microfone, porque senão, Marcelo, a gente não capta lá no, na web rádio lá.
Perdão.
Ó, tem mais um, Marcelo, chegou outra aqui, ó. Se os espíritos podem nos ajudar, por que que não trazem a cura para esse problema do coronavírus aí?
Porque, aí veja bem, me interpretem, espero que de forma positiva, tá? Quem disse que o vírus não é uma cura de uma humanidade em processo errante, que precisa se ajustar? Da mesma forma como a morte, que é o tema dessa, é um final de ciclo que antecede o novo ciclo que vai ser construído, aonde eu vou, no plano espiritual, reavaliar o que eu fiz, vou ter novos aprendizados e me preparar para o novo ciclo, né? Então, o Kardec já deixou isso magistralmente registrado, né? Viver, morrer, voltar a viver, progredir sempre, tal é a lei.
É a lei. O que dizer... Ah, tem outra aqui, viu, Cleide? Oh, também não se identificou. O que dizer da frase "nunca ninguém voltou para falar como é"?
Olha, que interessante.
Nunca ninguém voltou fora do ser espírita,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque aqui dentro o pessoal vem e fala, né?
Sabe que uma vez eu ouvi e ficou gravado, isso faz muito tempo, ficou gravado na minha cabeça e eu não esqueci. E eu digo para mim hoje. Eu acredito na vida pós-morte. Eu acredito na continuidade da vida. O espírito, como espírito eterno, aprendendo, né, durante reencarnações e reencarnação. Ora, se eu morrer amanhã e não tiver nada, eu fui feliz acreditando que tinha.
Viveu melhor naqueles momentos, né? É verdade. Olha, tem aqui uma contribuição interessante que está chegando aqui, nessa linha aí. O Carlos Andrade, aliás, obrigado, Carlos, ele diz assim, ó, que quem tiver mais que 5 notas fiscais, né, recentes, sem o CPF, para interessar para o nosso lar, que fica localizado na rua Francisco Ferreira, Vila Linda, em Santo André, é um lar que abriga idosos, sim, e eles precisam participar daqueles sorteios da Nota Fiscal Paulista, né? Bom, ele também diz o seguinte, que agora vem a contribuição dele aqui, nisso que ele está dizendo, que na hora do sono físico, nós vivenciamos uma, entre aspas, uma pequena morte, né? Uhum. E ao nos encaminharmos para o plano espiritual, através do desdobramento, etc. Tal. Quer dizer, vocês têm ali uma amostra, né? Que você não lembra, né? Óbvio, não, né? Você não vai lembrar disso depois, né, Marcelo?
Tem até um livro que foi escrito abordando esse tema, chama Um Terço da Vida.
Um Terço da Vida.
Que representa o período em que nós estamos realmente dormindo, né? E não acordados, ou vigília, como é chamado por alguns. E o que que o espírito desprendido, né, do seu corpo físico está fazendo momentaneamente, entre estudos, entre buscando auxílio assistencial, espiritual, energético, se colocando para estudar, aprender, quer dizer, um terço da nossa vida nós voltamos para a nossa condição de espíritos. Olha que coisa interessante, né? E às vezes a gente esquece,
não,
ou não valoriza
disso, né?
Ou não sabe disso.
Bom, outros homens se manifestando aqui. Andréa Mahler, obrigado, Andréa, pela ligação aqui. Acredita na vida após a morte, sim. Aliás, a Mariana Costa diz assim, obrigado, Mariana, diz assim, que ela acredita assim com todo o coração dela. Nós também acreditamos, com todo o nosso coração. Um abraço para Santa Paroles, Analice Rocha de Carvalho, Cresa Cavacama, e muito obrigado por vocês nos ajudarem a fazer o Semeando a Boa Nova. São 9:18, nós estamos aqui ao vivo falando sobre a vida, a morte na visão espírita, ou a vida após a morte, né, que é a mesma coisa. Então, e sábado que vem, receberemos aqui a companheira Elda Petrin, com o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Lembro você que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa, uma loja de materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 44-51-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui no Semeando a Boa Nova. Muito bem. Cleide, Chegou mais uma aqui, Cleide, da Ângela. Obrigado, Ângela, pela sua contribuição aqui com o Semana da Boa Nova. Está dizendo assim, ó, os trabalhadores do Espiritismo estão atuando, sim, estão trabalhando.
Sim.
Obrigado, amigos do Semana da Boa Nova. Quer dizer, esse trabalho aqui que nós estamos fazendo e nas casas espíritas é um trabalho que está sendo feito com aquela proteção que você se mencionou, né?
Uhum.
A pessoa tem que voltar a trabalhar e está protegida,
tá,
não é isso? Mas o Cleide, como é que a gente é recebido lá no plano espiritual? Quem que recebe a gente lá, hein, Cleide? Aquela história, antes de mais nada, aquela história da luz. Aquilo é verdade? É assim mesmo? Eu não sei, não lembro, né? Mas...
Eu não lembro da última vez como foi recebida lá, né? Agora eu vou parafrasear. Cada um segundo seus atos, no que acreditamos. É no que nós acreditamos. No Livro dos Espíritos tem a separação da alma e do corpo, da pergunta 154 a 162. Eu separei uma delas. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece, no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aí vem. Depende, se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de ter feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, que é o corpo físico, porque não receia nenhum olhar de interrogação ou de crítica. Então, como se diz, né? Como nós seremos recebidos, como encontraremos o plano espiritual, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos, de acordo com o que nós criamos no nosso mental.
Muito bom. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Hélio Della Noce, na outro lado da linha. Hélio, bom dia.
Bom dia, querido. Tudo bem com você aí?
Tudo em ordem.
Marcelo.
Bom dia.
A Hélio, que está aí, estão ativos aí.
A equipe está toda posta. Ô Hélio, deixa eu aproveitar a sua chegada aqui no Semana da Boa Nova. Primeiro, saudar você, agradecer você, para você que está sempre na nossa, faz parte da nossa equipe, está sempre nos ajudando aqui. Está chegando uma pergunta de uma ouvinte aqui, que eu vou pedir para você responder para ela no ar. É da Denise Santos. Bom dia, Denise, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou ler a pergunta aqui, porque é muito importante que você entenda. Ela diz assim, ó: meu irmão desencarnou há uma semana por vários problemas de saúde e se saiu bem. Um espírito alegre, sempre de bom humor. Somos espíritas, mas infelizmente eu estou completamente angustiada, choro muito, estou revoltada com a partida dele e também, imagine, revoltada com os espíritos que vieram na acolhida dele. Veja se pode, Hélio, né? E ela mesmo está dizendo isso, né? Veja, imagine isso. Peço a Deus para minha... Ela está revoltada com a morte do irmão dela. E ela pede a Deus para que ajude, mas ela está triste. E ela pede uma palavra nossa. O que a gente diz para a Denise, hein, Hélio?
Então, Denise, bom dia para você também, né? Pouca coisa eu vou acrescentar, porque a Cleide e o Marcelo já não disseram. Está sendo bastante abrangente a participação da Cleide e do Marcelo aí, né? Então a gente acaba sempre, às vezes, chovendo no molhado, né? Voltando a falar a mesma coisa novamente. A verdade é que nós não nos preparamos para o momento do desencarne, né? A gente, por algum motivo que não se explica de uma forma assim, que não se explica, como é que a gente imagina que a gente não vai desencarnar? Eu tenho certeza que nós vamos desencarnar, né? Só que nós não queremos desencarnar. E principalmente quando desencarna um ente querido, muito próximo, uma pessoa muito, muito querida, né? Se for um filho, então, ou um irmão, se o irmão for mais novo, ou jovem, a gente não tem dificuldade para entender essas coisas, né? Para aceitar essas coisas. Entende? A gente entende, mas a gente não quer aceitar. Né? Então, o que eu posso dizer para ela é o seguinte, que para aquela, até usando assim um jargão, bastante popular, né? Mas não leva a vida tão a sério assim, não, porque ninguém vai sair vivo dessa vida, né? Todos nós vamos sair. Ninguém vai sair vivo daqui. Todos nós vamos partir. Os outros depois, mas vamos partir. Então não tem possibilidade de ficarmos eternamente aqui no planeta. Chegou o momento dele partir. Se ele cumpriu, fez a parte dele, se ele cuidou da vida, aproveitou a vida dele, aproveitou, não consegui a palavra, se ele utilizou todas as ferramentas que foram dadas para ele na presente encarnação, ele desencarnou. E se não foi por um processo de suicídio, o que foi no momento certo? Foi na hora certa que ele precisava partir. Terminou, como disse o Marcelo no começo aí do programa, a acabou a trilha, né? No momento chega no dele dele partir. E se ele partindo, dessa maneira, ele certamente está muito bem recebido na espiritualidade. Né? Aí nós temos que lamentar muitas vezes quando a pessoa parte por suicídio, parte por um processo, quando a pessoa antecipa essa partida dele por mal, uma desregrada, uma coisa desse tipo. Assim, se não foi por esse caso, a gente fica tranquila, que ele tá muito, foi muito bem recebido lá e chegou o momento dele. E assim como chegará o momento dela também, em algum momento chegará o dela também, essa partida, né?
Hélio,
então
essa palavra é a palavra de conforto que a gente pode deixar para ela aí e lembrá-la também que ela pode fazer as preces, as orações, né, para ele, que ele vai estar recebendo do outro lado, né?
É, mas ela se diz escrita, né? Diz pra ela,
isso.
Conhecer bem o desenvolvimento. Então, ela sabe que a prece é fundamental sempre, né? Não só porque ele está desencarnado. Se ele tivesse encarnado também dentro de uma prisão, por exemplo, né? Se tivesse dentro de uma penitenciária, seria muito difícil também. Ela tinha que fazer prece também. Né? Se ele estivesse na vida trabalhando, se ele estivesse aqui entre nós e ativo num programa, num trabalho assim de assistência espiritual, entregando sopa na rua, para os necessitados, para tudo fazer prece para ele também. A prece sempre é necessária, você tem que fazer pelo nosso sentido constantemente. Estejam desencarnados ou desencarnados, né? E se tiver desencarnado, nem mais ainda, né? Mais ainda.
Okay.
E sempre lembrando que essa prece deve ser ligada diretamente com ele. Essa prece deve ser feita para que os mentores espirituais, para que os anjos guardas, enfim, eles atuem em favor dele do outro lado, né?
Ok. Hélio, muito obrigado pela sua participação e um bom fim de semana para você aí.
Hélio, parabéns aí para Cleide e para o Marcelo.
Obrigado. Hélio Della Nostra, nosso companheiro, falando aqui com a gente, nos dando a possibilidade de conversar com ele um pouquinho aqui. Muito obrigado. Bom, Cleide, nós, e Marcelo, nós estamos indo para os instantes finais, mas sim, tem algumas perguntas que não pode deixar de fazer. Eu vou perguntar, vou pedir para vocês serem bastante breves, sim, nas respostas, para dar tempo da gente falar, né? Como é que a espiritualidade atua para auxiliar o processo da morte no corpo físico, hein, Marcelo?
Então eu vou pegar uma carona aqui, ó. Por tudo que já li, existem equipes especializadas para desatar os filamentos energéticos do cordão de prata, né, que une o corpo espiritual ao corpo físico, e que garante o melhor fechamento da etapa contração do espírito. Por quê? Porque existe uma lei que determina que duas grandes forças atuam para que haja nascimento e morte do espírito. Uma é a força de expansão. E a outra é a força de contração. Ou seja, uma força que nos leva da reencarnação até a metade da nossa vida encarnativa e uma outra força que começa a atuar quando você vai envelhecendo e começa se preparando para a morte.
Uhum.
Porém, o que eu não sei responder é se existem equipes especializadas em número suficiente para cuidar de todos os casos de morte de corpo físico no planeta, levando-se em conta as mortes naturais, acidentais e aquelas que são consideradas, moralmente falando, como suicídio. O que, para mim, seria mais natural é que tudo o que nós aprendemos, né, a respeito de levarmos uma vida mais cristã, mais moralmente estabelecida, é o que permite acionar os automatismos do nosso perispírito quando nós desencarnamos. Ou seja, chega o momento da morte, aqueles remanescentes energéticos, né, que estavam ali no duplo etérico, no corpo físico, são absorvidos de forma natural, sem tanto auxílio externo, e permite que o perispírito caminhe no processo de voltar para o plano espiritual sem maiores danos, sem maiores dificuldades. E que tem equipes que, quando a situação exige realmente intervenção, tem que ser mobilizadas para poder atuar nesse processo de morte.
Bom, Cleide, o Francisco, muito obrigado, Francisco, pelo contato. Ele dizendo assim, os espíritos ficam do nosso lado, eles conseguem fazer, podem nos ajudar?
Então, a gente fala assim, temos o nosso, acreditamos que temos um mentor, a gente chama de mentor, o anjo da guarda, né, nosso mentor, e ele pode sim nos inspirar, a tomar, vamos dizer, atitudes boas. É, não interferem na nossa, vamos dizer assim, nas nossas decisões. Mesmo que a gente fale assim, eles influenciam os nossos pensamentos, influenciam de acordo com a nossa condição. Então, nós temos espíritos protetores que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram. Por isso que a gente sempre fala assim, a prece e como nós nos comportamos vai revelando quem são as nossas companhias, tanto no plano material como no plano espiritual.
Muito bem. Nós estamos caminhando para os instantes finais do Semana Boa Nova e queria avisar você que sábado que vem estará conosco aqui a companheira Elda Petrin com o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos. E hoje estiveram aqui com a gente a Cleide e o Marcelo Rafael de São Paulo. Cleide, a sua mensagem final para a gente encerrar o programa aqui.
Eu vou trabalhar com essa pergunta e ficou muito forte, né? Que o que poderia se dizer para aqueles que estão sofrendo, né, porque perderam seus entes queridos? Eu diria que se nesse momento pudéssemos fazer, daria um abraço bem apertado nessas pessoas e lembraria mentalmente da frase do Chico Xavier, que a morte não separa os que se amam.
Uhum. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova.
Eu agradeço, só acrescentaria assim, aproveitem cada oportunidade que a vida nos proporciona. E quem está passando por um processo onde tem uma perda de ente querido, não esqueça, você também está celebrando a sua humanidade. Não somos robôs, não somos inteligência artificial, e as emoções que nós sentimos, elas nos fazem crescer. Muitas vezes nós vamos talvez levar essa emoção devagarzinho, né, do cérebro para o coração, com algum tempo, mas sempre será um aprendizado e nós temos que ser gratos por tudo isso.
Cleide, a sua palavra, uma palavra só para definir o conjunto do programa de hoje.
Fé.
Fé. Marcela, a sua palavra.
Fé também.
Fé também. Que bacana, os dois é com fé. Bom, saiu aqui ganhadora ou ganhador, deixa eu ver, a Denise Santos. Parabéns, Denise, ganhou o livro do segundo momento de hoje, do Semeando a Boa Nova. Vai retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, tão logo as condições se restabeleçam e a gente possa ter atendimento público novamente. Mas você já está listado aqui para vir buscar o seu livro quando as atividades estiverem normalizadas. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Você fica por aqui agora, que daqui a pouquinho lá no Facebook Live, às 10 horas, tem aí o trabalho de sábado do Espírito Semeador, que é a palestra, o Evangelho, e o pessoal já está por aqui para pilotar, mas aí é só no Facebook Live. Você pode ficar com a gente na Web Rádio O Semeador, webradio.osemeador.org, para você ouvir uma programação diferenciada, músicas excelentes, 24 horas por dia. Pode ficar conosco também no www.semeador.org. E sábado que vem a gente estará aqui de novo com o Semeando a Boa Nova a partir das 8 da manhã. Muito obrigado e uma boa semana para você, ouvinte.